As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
E vamos começar por lhe dizer que há um incêndio na localidade de Palhavis, na União de Freguesias de Serra Junceira, Conselho de Tomar. Segundo recentes indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão já mobilizados cerca de 45 bombeiros, apoiados por 11 veículos e ainda dois meios aéreos. O fogo está ativo em área florestal. É assim mais uma ignição numa área territorial que tem sido palco para inúmeros incêndios no decurso dos últimos anos, com desconfiança para mão humana.
Rádio Air, informação.
Não houve qualquer infecção resultante da realização da festa templária. A garantia de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, depois de questionada pela ERTE sobre um possível impacto daquele evento no crescente número de contágios em território nabantino. Maria dos Anjos Esperança foi assim esclarecedora, ao mesmo tempo que deixou claro que não fazia sentido parar a realização do Tomar Cultura Viva, mesmo após a detecção de um caso. A delegada de saúde acrescentou, ainda assim, que os planos de contingência e referentes a estes eventos devem ser cumpridos à risca.
E nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer organização, qualquer evento, com base no plano de contingência apresentado. Desde que o plano de contingência nos seja apresentado e que seja cumprido, nós temos que acreditar que a pessoa que faz, a entidade que faz o plano de contingência vai munir-se dos meios para poder obrigar as pessoas a cumprirem esse plano de contingência. Nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer evento, qualquer organização, fosse ela de um dia, fosse ela de mais dias, inclusive é durante o verão, que nos fosse apresentado um plano de contingência para nós podermos avaliar, para nós podermos discutir em conjunto. E são várias as organizações que já têm vindo ter até aqui connosco ao Centro de Saúde para nós discutirmos em conjunto um plano de contingência, uma testagem antes do acontecimento. Tudo isso nós, inclusive, damos testes. Portanto, a organização só tem que arranjar alguém que faça a colheita para esses testes. E, portanto, aquilo que tem acontecido, a festa templária, não tivemos um único caso que daí resultado. As noites do Tomar Cultura, temos um caso proveniente desse evento, que já estão todos sinalizados, já estão as pessoas em isolamento e que foi muito bem pedido pela autarquia, pelos serviços de saúde, a não paragem desse evento, porque as equipas que trabalham têm equipas em espelho, têm equipas que podem fazer o isolamento e têm equipas que podem ficar a trabalhar. Portanto, a unidade de saúde pública, que eu digo que tem os melhores profissionais das unidades de saúde pública, os melhores profissionais do país, nunca se recusou a discutir, fosse com quem fosse, um plano de contingência, a pôr em prática o plano, a ajudar a pôr em prática o plano de contingência, para que as pessoas não parem, porque nós compreendemos que há vida para além do Covid e, portanto, estamos aqui para ajudar a fazer os eventos, a dar cobertura às situações com responsabilidade e com segurança.
Foram detectadas mais 26 infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, 12 das quais no Conselho de Abrantes, 5 em Torres Novas, 3 em Constância e Tomar, 2 em Orém e 1 em Alcanena. Está já em causa um total de 13.666 contágios, 450 em curso. O número de altas, 12.837, voltou a não sofrer alterações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos positivos, num total de 110, seguindo-se Tomar com 73 e Torres Novas com 61. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.192 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 110 infecções ativas. Tomar, 2.608 casos, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 73 infecções ativas. Torres Novas, 2.098 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 61 infecções ativas. Abrantes, 1.699 infectados, 1.500 1.577 estão curados, 69 mortes, 53 infecções ativas. Em trocamento, 1.179 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 41 infecções ativas. Alcanena, 1.083 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 624 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. E Constância, 238 casos, 187 dos quais recuperados, 3 mortes, 48 infecções ativas. E Sardual, com 205 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. 660 testes, 7 infecções detectadas. É este o quadro das últimas 48 horas relativas à testagem à população da freguesia de Santa Margarida da Coutada, Conselho de Constância, território responsável por cerca de 80% dos contágios ativos no citado município. Ainda perante estes números, refira-se que na aldeia de Santa Margarida foram feitos 371 exames com 3 testes positivos, seguindo-se a Portela, no caso com 289 exames e 4 casos confirmados. Para completar esta bateria de testes, há registro para a presença das autoridades de saúde na localidade de Malpique. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação desta ação, assim como deu ainda conta de que Orém também figura no topo das preocupações regionais no âmbito da pandemia.
Em termos de constância, como com certeza também é do conhecimento, é hoje o último dia, o terceiro dia, em que estamos a fazer testes com a colaboração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, testes a toda a população da freguesia Santa Margarida da Coutada. Fizemos mais de 300 testes num dia, fizemos ontem mais de 280 testes também, e hoje é o terceiro dia em que está a ser feita a testagem, precisamente porque tínhamos um número elevado de casos em Constância e nomeadamente na freguesia de Santa Maria da Coutada, e o Conselho de Orém, que infelizmente tem um lar e tem pessoas da comunidade, sem serem do lar, com um número elevado de casos, e que são as situações que mais nos estão a preocupar agora.
É a recente atualização da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 16 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que 7 das vítimas residiam no Norte, 3 eram de Lisboa e Val do Tejo, enquanto o Centro, o Alentejo e o Algarve lamentaram mais 2 óbitos cada um no decurso das últimas 24 horas. Neste trágico indicador, Portugal já perdeu 17.264 pessoas para esta doença. No que diz respeito a novas infecções, foram detectadas mais 3.794, agora numa globalidade de 947.038, das quais 53.534 estão em curso. O Norte foi a região mais afetada, com 1.455 casos, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 1.450. No Centro houve mais 352 testes positivos, 281 no Algarve, 132 no Alentejo, 83 nos Açores e 41 na Madeira. Há nesta altura 855 internamentos, 178 com necessidade de cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá estar em risco máximo de incêndio durante esta semana que se avizinha, a exemplo da globalidade dos concelhos que fazem parte do Médio Tejo. Esta avaliação coincide com o aumento das temperaturas máximas. Assim sendo, e sempre tendo em consideração que Portugal está dentro do chamado período crítico, convém recordar que está proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Não pode ainda usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As portagens na A23 continuam na ordem do dia, neste caso com as reduções de 50% que o Governo prometeu que iria colocar em prática desde 1 de julho, cenário que não se confirmou. Ou seja, houve, com efeito, uma diminuição de 50%, mas nos preços iniciais e não nos atuais, que já tinham sido objeto de desconto ao longo dos últimos tempos. Este dossiê esteve assim na ordem do dia na audição a Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que não se livrou de duras críticas, em especial do maçaense Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, eleito por Santarém. Em declarações à ERTE, convidado a fazer um balanço desta audição, o eleito do Partido Social Democrata diz ter ficado agora com a ideia de que o Governo nunca quis cumprir aquela que era uma decisão do Parlamento. Agora, uso uma expressão em bom português. Perante tudo isto, ficamos assim?
Não podemos ficar assim, porque o PSD não vai baixar os braços e admito que os restantes partidos também não vão baixar os braços e vamos exigir que seja reposta e seja cumprida a lei do Parlamento. Os deputados têm várias possibilidades a seu dispor para poderem fazer algumas diligências mais. Eu espero que os autarcas também se mobilizem, independentemente da cor partidária, porque isto é da mais da justiça para os cidadãos e, sobretudo, numa altura em que se percebe que o Governo fala tanto do interior, o que se nota é que cada vez há mais benefícios para quem vive em Lisboa e menos para quem está no interior. Ora, este desconto nas portagens era alguma compensação, até porque estas vias rápidas são, na verdade, os verdadeiros transportes públicos desta população. Se as pessoas de Lisboa têm direito a um desconto de 50% no passo social, as pessoas do interior, as pessoas que usam estas autostradas das empresas, também merecem um desconto semelhante.
A Guarda Nacional Republicana de Almeirinde teve 6 pessoas, 5 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 40 e os 53 anos, pelo crime de tráfico de droga, nos concelhos de Almeirim e Santarém. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que os detidos constituíam um grupo organizado, com funções bem definidas, que se dedicava à aquisição de produtos estupefacientes para posterior acondicionamento em doses individuais, prontas, venda e distribuição ao consumidor, com especial incidência nos referidos territórios. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a 6 mandados de detenção e a 8 buscas, 6 domiciliárias e 2 em veículo, que resultaram na apreensão de 114 doses de heroína, 66 de cocaína, cerca de 620 euros em numerário, 2 automóveis, entre outros artigos.
Rádio Web. Informação.
O esclarecimento é da Aquanena, empresa municipal de água e saneamento de Alcanena. A leitura de contadores de água por parte da Aquanena está a ser efetuada por uma empresa contratada para o efeito, sendo que estes funcionários estão devidamente identificados com o nome da empresa e a referência ao serviço da Aquanena, assegura o mesmo texto enviado para a redação da ERTE. Este é, assim, um alerta para evitar eventuais mal-entendidos e situações de potenciais burlas com leituras de contadores de água, esclarece a empresa. Solicita aos seus clientes para que, em caso de dúvida, não abram a porta e para que, nesse caso, contactem de imediato a Aquanena pelo 249-889-414 das 9 às 12h30 e das 14 às 16h, solicitando a confirmação da identidade dos leitores e o nome da empresa prestadora do serviço.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Américo Pereira, candidato dos Independentes do Nordeste à presidência da União de Freguesias da Serra e Junceira, Conselho de Mar, esteve na ERTE por ocasião de mais uma entrevista do ciclo dedicado às eleições autárquicas de setembro próximo. O atual presidente daquela junta está assim a concorrer a um possível terceiro mandato, ele que foi eleito em 2013 com 62,99% dos votos, enquanto que em 2017 mereceu 64,4% dessas preferências. Perante estes números, Américo Pereira foi questionado sobre se é o claro favorito à vitória no sufrágio. A decisão está nas mãos dos eleitores, referiu.
Isto é sempre muito difícil, porque realmente os eleitores são soberanos no que diz respeito àquilo que é o que entendem como melhor para a União de Freguesias e a Serra e Junceira. Não há vencedores antecipados, como não há derrotados antecipados. Da nossa parte, nós procuramos fazer o melhor, temos-lo feito nos últimos 8 anos, ainda não acabou, mas pronto, mas está a concluir os últimos 8 anos. temos feito coisas boas, estamos conscientes disso, uma boa parte de coisas boas, uma importante parte de coisas boas, mas há outras que se calhar não foram tão boas assim, e às vezes por duas razões fundamentais. Uma, por falta de meios, e quando me refiro a falta de meios, digo em meios materiais e económicos, e outra, às vezes, porque não é possível acorrer a todas as necessidades de acordo com aquilo que nos é solicitado pelos fregueses. Nós somos uma freguesia, é a maior freguesia da área territorial do Conselho de Tomar, temos 72 lugares de aglomerados populacionais, muito dispersos, e por mais que nós possamos fazer, há sempre qualquer coisa que não se consegue atingir. Há objetivos que ficam aquém daquilo que nós desejaríamos.
Autárquicas 2021 São Leandro.
Um homem de 38 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes ao início da tarde desta quinta-feira, sendo que sob o indivíduo pendia um mandado de detenção para cumprimento de 2 anos e 4 meses de pena efetiva de prisão. Refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Nesse mesmo texto, enviado para a ERTS, é referido que o homem foi condenado pela prática de 5 crimes de ameaça agravada.
Rádio F, a primeira a informar.
Um sucesso, assim se pode classificar a organização da prova de arco e besta a contar para o campeonato de caça que decorreu na Mata dos Sete Montes, em Tomar, e cuja organização esteve a cargo de Tomar Honoris. No total, registro para a presença de 53 atletas federados provenientes de vários pontos de Portugal. Refira-se que esta é uma modalidade onde a própria Tomar Honoris também tem competidores, precisamente uma dezena, 2 dos quais atualmente em primeiro lugar nas respectivas categorias. Entretanto, em jeito de balanço à prova de arco e besta, é falou com Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, que não escondeu a satisfação pelos elogios direcionados à organização do evento.
As coisas correram bastante bem. Digamos que a nossa preocupação prendia-se sobretudo com a questão das normas que foram impostas pela DGS e por toda esta questão que nós conhecemos do Covid-19. Em relação a isso, a prova foi 5 estrelas, tivemos nota máxima por todos os delegados que cá tiveram, e depois também tínhamos a preocupação a nível da segurança, porque a mata era frequentada e é frequentada por pessoas da cidade e não só, e essa era outra preocupação por causa dos tiros e por causa de toda a segurança que envolvia a prova. Depois, em termos organizativos e em termos de organização de alvos e da prova em si, correu bastante bem, tivemos um feedback bastante positivo que nos foi dado por parte da Federação de Arqueiros e Bestas Portugueses e que tivemos praticamente nota máxima e com a qualidade que estávamos à espera. Realmente foi até... Eu até encarei a prova um bocado com surpresa com esta nota. Não estava à espera que tivesse esta classificação toda, porque era a primeira prova que nós estávamos a organizar do Nacional, embora já tivéssemos alguma experiência de termos participado em algumas e ver como é. Mas pronto, ficamos sempre na expectativa, nunca sabemos o que é que poderemos estar à espera. Isto é uma prova a contar para o IFAA, que é uma prova de caça 3D, com alvos 3D, com simulação de animais em espuma. É composto por 14 alvos, com uma seta apenas e duas voltas, ou seja, fazem 28 alvos, com uma distância mínima de 2 km por volta, são 4 km a andar, e tem vários tipos de categorias de arco. Para que percebas, entre as categorias masculinos, femininos, júniores, cubs, tudo, são cerca de 16 categorias, mais depois o prémio por equipa. Estamos a falar desde os arcos compound, desde arcos recurvos, desde arcos longos, históricos, a bestas também, com compounds e bestas históricas. Temos arcos de diferentes sítios do mundo. E isto tudo tem a sua categoria. Depois tem ali a parte também das libras, do arco, se é mais forte, se é mais fraco. Tudo isto depende e tudo isto eleva ali um bocado a fasquia para os atletas todos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.